Danilo, você tocou aí Lupércio Miranda e Jacó do Bandolim. Eu pergunto, e você toca alguma coisa de Amador Pinho?
Sim.
Toca
sim.
Mesmo?
É, tem uma valsa uma valsa que eu gosto. Muito.
Tô preparado.
É?
Então vamos ouvir.
Sabe que é raro alguém pedir música de Amador Pinho, né? Porque pouca gente conhece.
É, infelizmente.
Aquela
mas
valsa,
conhece Frank Sinatra.
É.
Frank Sinatra, com certeza.
Aquela valsa, você ainda se lembra? É, Para Eu Ser Feliz.
Como é que é essa valsa aí, bicho?
Ah, ela é menor.
Olha lá. Pois ele sai na frente e vocês acompanham. Danilo, você já tocou também com Isaías de Almeida?
Sim, sou fã dele.
É fã?
Sou fã.
E desses bandolinistas todos, o que mais lhe influenciou?
Dos vivos?
Sim, claro, claro.
O Isaías mesmo.
Isaías.
O Isaías.
Danilo Brito, além de Moleque Atrevido, o que você mais compôs?
Ah, tem Sussuarana.
Sussuarana.
Sussuarana, tá no segundo disco.
Tá no segundo disco.
Tem a participação especial do Toninho Ferragutti. É, essa música eu fiz em homenagem a um sítio da família do meu pai na Paraíba. Inclusive eu estou indo para lá hoje à noite. Então, meu pai tá lá há 3 meses, eu vou visitá-lo. Então, eu já passei um ano inteiro lá, né? De 97 a 98. Eu passei um ano lá e aprendi muita coisa com Antônio Messias, um músico amador, né? Que tem lá. E eu gosto muito daquele lugar e fiz um baião em homenagem a Sussuarana, terra que leva o título da música.
Então vamos escutar um pouquinho, dá uma palhinha.
1, 2, 3, hein?
A A música das principais orquestras baianas tem lugar garantido aqui no programa Sinfonia. Da música de concerto até aproximações com a música popular, dialogando com a diáspora africana. Sinfonia, todo domingo às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Na Educadora, você está ouvindo Encontro com o Chorinho.
Danilo Brito, que estamos apresentando neste especial, é um jovem de apenas 20 anos e a mais nova revelação do choro. Acompanham Danilo Brito, Zé Barbeiro, no violão de sete cordas, Tigrão no pandeiro e Miltinho, centrista de cavaquinho. Aliás, nós conhecemos Miltinho quando ele era o solista do grupo Nosso Choro. E agora ele aparece fazendo centro de cavaquinho. Miltinho, como explica isso?
Ah, o cavaquinho foi um dos primeiros instrumentos que eu comecei junto com o acordeon. Depois que eu passei violão, aí o bandolim foi o último, né? Mas ele foi um dos primeiros. Desde de 5 anos de idade eu já pegava um cavaco.
É porque eu também o conheci tocando bandolim.
Então, porque a partir do momento que eu comecei a estudar bandolim, aí eu dei uma parada com os outros instrumentos, fiquei só no bandolim. E se bem que eu toco mais, assim, eu tenho trabalhado mais com cavaquinho do que com bandolim. Porque, assim, tem bastante solista e cavaquinho centro tem pouco. Então eu acabo sendo chamado mais para acompanhar até do que para solar.
E você também faz solo de cavaquinho?
Não, o solo de cavaquinho... É porque, eu assim, diferente de muitos músicos, eu não fico estudando, assim, a melodia, né? Então, assim, a minha cabeça vai andando e o meu dedo vai indo junto. E o raciocínio, né? E eu no cavaquinho, meu raciocínio tá todo pro bandolim. Então, se eu penso numa frase, já tá na mão no bandolim. No cavaquinho, eu tenho que catar notinha por notinha. Então, dá muito trabalho, eu não tenho paciência, não.
E como surgiu o conjunto Nosso Choro?
Na verdade, o Nosso Choro surgiu junto com o Zé Barbeiro, né, que tá aqui. E o Stanley, clarinetista. A gente começou a tocar no Café Society, aí não tinha nome. A gente começou, assim, o grupo não tinha nome. E aí sugerimos, vamos colocar um nome e tal. Até eu que falei, vamos colocar o nome de grupo Nosso Choro. Aí acharam legal na época e gozado que eu coloquei, eu pensei nesse nome sem conhecer o Nosso Choro do Garoto, né? Tem um choro chamado Nosso Choro do Garoto. E aí o pessoal, legal, e como foi? Amizade, começamos a tocar aqui, começou a se profissionalizar, ensaiar, fazer arranjo e estamos aí.
Depois de Miltinho, centrista de cavaquinho que acompanha Danilo Brito, vamos destacar uma outra faixa do mais novo trabalho de Danilo com o choro de Pixinguinha Desprezado. Já escutamos Miltinho, centrista de cavaquinho, e Danilo Brito, solista de bandolim. Vamos agora conversar um pouco com Zé Barbeiro, que toca o violão de sete cordas. Por que o apelido de Zé Barbeiro?
Zé Barbeiro?
Sim.
É profissão, 30 anos de profissão na barbearia.
E nas horas de folga?
Nas horas de folga, como eu acho que em toda barbearia sempre há um instrumento pendurado na parede por ali, né? Quando na acordeão. Na barbearia do meu pai existia um violão e eu comecei, na época da Jovem Guarda, a me interessar pelo violão e vim aprendendo, estudando na barbearia nas horas vagas.
Quer dizer que mesmo a Jovem Guarda, que foi um período das guitarras elétricas, você acabou tomando um rumo mais brasileiro.
Sim, mas foi difícil, né? Porque ainda há essa mesma dificuldade. Aquela época eu não ouvia nunca choro em rádio, porque a minha época, a Jovem Guarda realmente dominava. Dominava de vez em quando que eu me lembro que eu ouvia assim uma bossa nova, mas nem me passava pela cabeça o que queria ser o choro. Foi depois que o Jacó morreu, realmente, em 69, que ele faleceu, é que eu ouvi no rádio alguma coisa assim, eu comecei a pesquisar. E nós temos um amigo lá em São Paulo, João Macacão, acho que tu deve conhecer. Pela primeira vez eu vi ele tocando violão de sete cordas com um colega lá também. Me apaixonei pelo violão de sete cordas e desfiz da guitarra. Não quis mais saber de iê-iê-iê nem nada, não. O meu negócio é choro. E de lá pra cá é só choro. Quer dizer, não sou assim também tão radical, né? A boa música sempre é bem-vinda, né? Mas pra mim, executar, eu prefiro o choro.
Mas, Zé Barbeiro, você prefere sete cordas simples ou com captador?
Com certeza simples, né? Na madeira mesmo, porque o captador ele tem aquele som de guitarra, né? Mesmo que a mesa seja boa, a tendência é virar guitarra. E o violão na madeira, a gente sente o som do violão. Com certeza, sem nenhuma captação.
Nas rodas de choro, fala-se muito em baixaria. O que é baixaria?
Bom, tem um lado pejorativo, né? Baixaria, esse lado, entenda-se, né?
Não é o que você faz.
Pois é, não é o que eu pretendo fazer, né? Eu pretendo, a baixaria do violão são bordões, frases de bordões nas cordas, lógico, nos bordões do violão. Que o choro necessita muito, é um complemento da harmonia. A baixaria seria assim, um complemento da harmonia.
Você poderia dar um exemplo aí?
Claro.
É que você está com o violão de sete cordas?
Claro, uma harmonia, por exemplo. Vou pedir ajuda aqui do meu amigo aqui.
Certo.
Danilo, murmurando, por exemplo, murmurando, é um bom exemplo pra gente. Ou seja, o violão sete cordas é um complemento de baixos para a harmonia dos seis cordas, que o seis cordas trabalha sempre na região, fazendo a harmonia apenas, né? E o violão sete cordas vai. Costurando. Então, quer dizer, é o complemento dos seis cordas, na verdade, né? O sete, para o choro.
E para a música popular, de modo geral?
Para a música popular?
O samba, por exemplo.
O samba é importante também. É importante porque, como o choro, necessita de baixos, né? Embora o samba, nós estamos falando do samba, não o pagode. O pagode não, claro, não há necessidade. O samba, a nata do samba mesmo, o sete cordas, que depois que o Dino realmente introduziu o sete cordas no choro, e no samba também, nós todos copiamos o Dino, porque sentimos falta dos bordões no samba autêntico, coisa que infelizmente nós também não temos mais.
Thank you.
Para fechar este bate-papo com os músicos que acompanham o jovem Danilo Brito, vamos ouvir ainda Tigrão, pandeirista do grupo e que eu conheci ainda quando acompanhava o saudoso Carlos Poiares. Por que Tigrão?
Tigrão, veja bem, eu há 27 anos atrás, eu tocava com um tio de minha esposa, chamava-se Armandinho, e ele cismou que meu apelido teria que ser Tigrão do Pandeiro, e ele colocou Tigrão do Pandeiro, e o danado pegou, sabe? E ficou essa patente registrada aí. Ninguém me conhece por Adalto, meu nome é Adalto, né? Mas se fala em Adalto...
É Tigrão, na verdade, é porque a cara, porque ele é com a cara fechada.
É normal, mas é só a cara. É só uma pessoa de paz, não sou violento, entendeu? Não tem nada a ver. Pois não.
Tigrão, e esse Armandinho que você se referiu aí, é o Armando Neves?
Não, Armando Marino. É lá da Lapa, né? Sim. Da Lapa. Ele já faleceu. Ele que me colocou na roda do choro, né? Até então eu era baterista, não tinha nada a ver. Era baterista, brincadeira. Aí ele disse que tinha que tocar pandeiro. Eu falei, não, meu irmão, eu não sei tocar pandeiro. Tu vai aprender, pô. Eu fui, me esforcei com os amigos. Na época tinha um clube do choro em São Paulo. E a gente chegava lá e os colegas tocando, principalmente o João Japonês, um amigo nosso. Ô, João Japonês, como é que é esse negócio aqui? Ele me explicava e eu ficava treinando. Chegava na minha casa, eu passava a aula. Semana seguinte eu ia, João, é mais ou menos esse negocinho aqui? Eu falei, por aí, Tigrão, siga aí. Aí Gentil do Pandeiro também me deu muita força, né? Zequinha. E hoje eu tô aí, graças a Deus. Rapaziada me chamando pra fazer uns trabalhinhos aí, o Tigrão tá aí, né? Tigrão do pandeiro. E vamos que vamos.
Mas Tigrão, o pandeiro é um instrumento que você pode tocar ele por música ou só por ouvido?
Eu toco por ouvido. Aí tem que ter um ouvido aguçado mesmo, né? Porque o choro, a gente tem que conhecer o choro, tem que conhecer a música. Sabe por quê? É muito cheio de breques. Se o sujeito não lê, ele tem que ter um bom conhecimento na música. São detalhes. É breque aqui, breque ali. Se o cabra não souber, ele vai direto, né? E fica uma coisa muito ridícula, né? Mas eu, graças a Deus, tenho muito choro na cabeça aqui. O repertório meu é grande demais, entendeu? Porque eu tive que fazer isso aí pra poder acompanhar a rapaziada aí, né? Senão os caras, Tigrão, área pra você, né? Mas eu tô aí. Eu vou me aguentar muito tempo essa rapaziada aí. Se Deus quiser, a munheca tá nervosa, a mãozinha tá ligeira, entendeu? Quem diga é Danilo lá. Danilo gosta muito do Tigrão. Principalmente naquela música lá, né? Como é?
Qual?
Aquela música maluca lá que você toca.
Picadinha Baiana?
Picadinha Baiana. Fala pra ele fazer essa palinha. A gente poderia tocar. Vamos fazer esse Picadinha Baiana aí.
Eu queria agradecer que a gente poder estar aqui, falando um pouco do choro. E eu queria mandar um abração também para um grande amigo nosso, o Edson Sete Cordas, daqui da Bahia. Se tiver oportunidade de nos ouvir, um grande abraço para ele.
Depois da fala de Tigrão, pandeirista do grupo de Danilo Brito, escutamos ainda Miltinho do Cavaquinho, mandando aí um abraço para o Edson Sete Cordas, do Conjunto Os Ingênuos. Encerrando, Danilo Brito toca então o Picadinho à Baiana, choro de Lupércio Miranda.
Tinha me perguntado se eu tocava alguma música do Lupércio Miranda. Essa também é uma delas.
Pois é, então,
além de Quando Me Lembro, né? Que eu toquei agora há pouco.
Olha lá. Vamos lá, meu filho.
Olha lá, Tigrão, por favor.
De volta, Danilo Brito, para fechar o programa.
Foi um prazer participar do seu programa. Muito obrigado por divulgar o choro. Pelo que eu vi aqui, o senhor é um grande conhecedor, pesquisador, né?
Curioso.
E muito obrigado por tudo e um abraço a todos os ouvintes.
A educadora apresentou Encontro com o Chorinho.
Educadora FM 107.5.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swingue, menina.
Todo sábado, swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua. É da Bahia.
Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Antônio Pita e a partir de agora apresento Sinfonia, que é um programa voltado para a música sinfônica brasileira clássica e contemporânea, com especial destaque para a produção de 5 orquestras baianas. Em sua variedade de repertório e abordagens, a Orquestra Sinfônica da Bahia, a Orquestra Rumpilés, a Orquestra Neljubá, a Orquestra Afro-Sinfônica, o Zufiba, Orquestra Sinfônica da UFBA. E neste primeiro bloco, quem apresenta o programa da Orquestra Neljubá é o diretor e maestro Eduardo Torres.
Olá, ouvintes da Sinfonia Educadora, aqui é Eduardo Torres, diretor musical do Neljubá, núcleos estaduais de orquestras e coros juvenis e infantis da Bahia, um programa do Governo do Estado vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. No Sinfonia Educadora de hoje, nós vamos ouvir uma das peças sinfônicas mais conhecidas do repertório sinfônico latino-americano atual, dos últimos 50 anos. Estou falando de Arturo Márquez, é um compositor mexicano vivo, nascido na década de 50, e a peça é o Danzón número 2. É uma peça que o Neljubá herdou do El Sistema venezuelano, e essa gravação foi realizada em Frankfurt, na sua ópera antiga, Alte Oper, na recente turnê que o Neljubá fez na Alemanha, em Frankfurt, na Alemanha, e na China. Então esse foi o primeiro concerto dessa turnê, que foi realizado em 25 de abril de 2026. O detalhe é que a orquestra se apresentou sem regência. Ela foi preparada nos ensaios com a direção artística de Ricardo Castro, que é o maestro titular e diretor-geral do Neljubá, mas no palco a orquestra estava sem regência na frente. Então vamos ouvir e espero que vocês gostem do Danzón número 2, Arturo Márquez. Thank you.
Esse é o programa Sinfonia. Você acabou de ouvir Danson número 2 de Arturo Marques, com a orquestra Neus de Bar, sob a direção artística de Ricardo Castro. Esse concerto fez parte da turnê Alemanha-China, que aconteceu em 25 de abril deste ano, 2026, na ópera antiga Alta Opa, de Frankfurt. Seguindo com nossa sinfonia, neste bloco apresentamos a Orquestra Sinfônica da Bahia.